Rede 7, esperança para o mundo. Campal 2020, direto de Garanhuns, Pernambuco.
No palco da Campal Garanhuns 2020, ela que é escritora, palestrante, pregadora, pós-graduada em psicologia e sexualidade, está há 20 anos como comunicadora de rádio e televisão, com vocês, Darleide Alves.
Bom dia. Bendito seja o nome de Deus pela reunião dos santos, dos salvos, dos que amam a Jesus e são amados do coração de Deus. Fica aqui um gira-gira, né? Tem gente de todo lado. Eu vou me concentrar de dar atenção a vocês. É uma alegria ver o povo de Deus reunido num tempo em que muitos estão espalhados servindo a si mesmos. E aqui nós viemos em nome de Jesus, então se cumpre a profecia dita pelo próprio Jesus. Quando dois ou uma multidão estiver reunida no seu nome, ali Ele está. Ele está no meio de nós. Ele está aqui neste lugar. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, somente o teu nome seja exaltado, somente o Senhor seja aplaudido, somente o Senhor seja para sempre, sempre reconhecido como o único Deus poderoso e Senhor. Habita, Senhor, no meio de nós, nos louvores, a palavra, derrama o Espírito Santo sobre o teu povo. Por favor, meu Deus. Muitos aqui vieram para receber exclusivamente o alimento da Tua Palavra, cantada ou falada, mas a Tua Palavra. Instrui, Senhor, a cada um de nós. Tenha misericórdia e nos socorre em nossas necessidades. Acalma nossa alma, Senhor, por Tua presença em nós. Aqui há homens e mulheres, crianças, jovens, adultos, que carecem desesperadamente das Tuas misericórdias. O que faremos se o Senhor não estiver aqui? Para onde iremos se o Senhor não nos acompanhar? O que será de nós, meu Deus, se não nos socorreres? O mundo não é favorável a nós. O mundo é contra nós. O mundo não nos oferece salvação alguma. O Senhor sim. Mas o teu caminho é estreito e a nossa vontade é contrária. O nosso eu ainda está vivo. A nossa carne ainda grita pelo pecado. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. E honra a nossa fé de estarmos aqui nesta manhã, neste lugar, para recebermos do Senhor força, coragem, fé, determinação para fazermos a Tua vontade em lugar da nossa. Por isso, batiza-nos com o Espírito Santo. Nós clamamos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bendito seja o nome de Deus. Vou abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 11, Lucas 11, diz que Jesus estava orando em certo lugar, e quando ele terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar como também João ensinou os discípulos dele. E então Jesus ensinou o Pai Nosso. Me faz pensar que o fato de Jesus ter sido visto orar, e não foi somente uma vez, mas muitas vezes Jesus orava, e os discípulos de Jesus viam-no orar e quiseram orar também. Sabe o que isso me faz pensar? que se as pessoas nos virem orando, louvando, amando de forma prática, então levaremos pessoas a fazerem o mesmo que nós fazemos em nome de Jesus. Deixa eu me dirigir aos pais. Você quer que os seus filhos amem a igreja? Você quer que os seus filhos aprendam a orar? Você quer que os seus filhos vejam que você é um homem e uma mulher de Deus? Então que eles vejam você na prática sendo um homem e uma mulher de Deus. Nós vivemos tempos em que as estatísticas mostram que os jovens estão tendenciosos a abandonarem de grande maneira a casa de Deus. Os jovens, os nossos filhos, os meninos e as meninas estão sendo encantados pelo mundo que vende mentira parecendo verdade. E eles estão abandonando a casa de Deus, porque muitas vezes nós estamos passando a verdade como se fosse mentira, quando nós não vivemos de verdade, quando nós não consideramos o evangelho de verdade. Satanás é astucioso. Ele já é mentiroso por si mesmo. Então ele sempre foi mestre em encantar e enganar. E cada vez mais ele se utiliza da sua capacidade de cegar, mentir, enganar. E muitos hoje, segunda-feira, dita segunda-feira de carnaval, muitos dos nossos filhos que abandonaram as fileiras da fé, estão nas noites, nas baladas, nesta manhã, nesse dia, fantasiados, segundo os enganos da serpente, carecemos de clamar em nome de Jesus para que voltem para a casa do Senhor. Mas os que não foram ainda, em nome de Jesus, que nunca vá, que estão dentro da nossa casa, são seus filhos, são nossos irmãos, meninos, meninas, ainda muito jovens. A igreja faz muito, olha o que a igreja está fazendo, reunindo milhares, e poderiam ser muitos outros milhares. Mas e o que nós fazemos em casa? Como está a igreja de casa? Eu ouço muitas críticas à igreja. A igreja já não é mais a mesma. A igreja, vejam o que fazem a igreja. Vejam o que faz o pastor A, B ou C. Mas a grande questão é, o que faz o pai de família dito ser cristão? O que faz uma mãe que diz adorar a Jesus como Senhor e Salvador? Como está o culto em casa? Se o culto na igreja não é o culto que te alimenta, qual é o culto que alimenta os teus filhos em casa? Você tem ensinado os seus filhos a amarem Jesus? Você tem amado a Jesus de tal maneira que os seus filhos saibam que você tem hora para orar? Seus filhos sabem que existe um lugar na casa, que é um lugar de oração, porque eu tenho certeza que muitos dos nossos filhos sabem onde é o lugar de assistir televisão. Todos se reúnem em torno da TV, eles sabem que ali é lugar de adoração à TV. Todo mundo sabe qual é o horário que a família já se acostumou a assistir Netflix, séries e séries na Netflix. Eles sabem onde e qual horário é melhor para ouvir músicas que nem sempre adoram a Deus. Eles sabem do que nós conversamos quando sentamos à mesa para fazer as refeições. Eles sabem que vocês falam mal uns dos outros. Eles escutam. Eles nos veem criticar uns aos outros. Eles nos ouvem falar mais de roupa, de dieta, ficar magro, ganhar peso, perder peso, moda, o que está na moda, cabelo, roupa, não é essas coisas que ocupam muitas vezes a nossa fala, o nosso cotidiano, ou trabalho, ganhar dinheiro, ter coisas. Eu não sei quais são as coisas sobre as quais vocês falam em casa, mas estas coisas estão na ordem do dia e nossos filhos escutam. Com que nós estamos alimentando o Espírito? Porque a carne anda forte, a carne é sensual, a carne fala de ser gostosa, maravilhosa, a nossa carne fala de conquistar, a nossa carne fala de usar o corpo para seduzir, a carne fala para homens e para mulheres. Mas e o nosso espírito? Porque a palavra diz que os discípulos viram Jesus Cristo orar e quiseram orar também. Se alguém olhar para a minha vida, vai querer adorar a Jesus, de me ver e adorar também. Seus filhos quererão orar porque te veem orando também. Seus filhos amam ler a palavra de Deus porque te veem lendo a palavra de Deus também. Seus filhos sabem o que é jejuar? Seus filhos devem ter ouvido falar dos 10 dias de oração que fizemos agora há pouco. Nossos filhos nos viram orar e jejuar. Nossos filhos sabem o que é jejuar. Nossos filhos sabem o que é dominar o apetite. Eu não sei se os nossos filhos estão vendo em nós alguma coisa que os inspire a amar Jesus e a querer orar. E Jesus ensinou o Pai Nosso. Pai Nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E o evangelista Lucas não escreveu a oração inteira, como está no Evangelho de Mateus. Mas no capítulo 11, verso 5, Jesus disse ainda, se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo, amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Se o outro lhe responder lá de dentro, deixa-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados, eu não posso me levantar para lhe dar os pães. Eu digo a vocês, que se ele não se levantar para dar esses pães, por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo o que lhe tiver necessidade. Veja que Jesus estava ensinando a orar. Ele ensinou a respeito de orar orando. Ensinou a respeito de orar orando. E ensinou a oração modelo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Mas ele diz mais, olha, eu vou ensinar a vocês que orar exige determinação, exige que vocês tenham a capacidade de saber exatamente o que querem e serem insistentes naquilo que vocês desejam receber de Deus. Insistir. Querer. Um vizinho sendo mau, mesmo com sua insistência, ele vai te dar para se ver livre de você. Mas Deus, Deus não. Ele só quer ler no seu coração se você o deseja de fato e de verdade. Se o seu coração se inclina a desejar de fato e de verdade. E ele diz mais. Por isso eu digo a vocês, peçam e lhe será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião a um filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e nós nos apegamos à palavra que diz que se você pedir, insistir, o Senhor vai te dar o que você quiser. Mas o Senhor não está prometendo que vai te dar casa nova. O Senhor não está prometendo que vai te dar um marido, nem novo nem velho. O Senhor não está prometendo que Ele vai dar coisas a você. O Senhor nem está prometendo que Ele vai realizar os seus sonhos. O que Ele está prometendo a quem pedir, insistir e quiser, a porta será aberta, se bater, ela será aberta, tudo te será dado, segundo a vontade de Deus. E Ele conclui dizendo que o tudo que Deus tem para te dar é o Espírito Santo de Deus. Jesus estava ensinando a orar para que recebêssemos o Espírito Santo de Deus. Isso te diz alguma coisa? A mim me diz grandes coisas. Primeiro que eu olho para a nossa realidade e eu vejo pessoas desesperadas pedindo que Deus realize seus sonhos. Como se Deus fosse um gêniozinho de uma lâmpada que a gente esfrega com muita vontade de que o gênio da lâmpada mágica saia dali para realizar nossos sonhos. Para fazer o que nós queremos, para ver realizado aquilo que nós idealizamos e nem perguntamos para Deus se seria para a honra e glória do seu nome. E eu me debruço na palavra e eu encontro na palavra a chave de orar e acessar o coração de Deus, quando Jesus me diz: peça e lhe será dado, bata e a porta lhe será aberta. E eu fico impressionada e eu quero receber de Deus o que Ele tem para me dar. E quando eu penso que Ele vai realizar todos os meus sonhos daqui, Ele tem prometido para mim nada mais, nada menos que o Espírito Santo. E se eu tenho o Espírito, se o Espírito Santo for derramado sobre nós, as coisas da terra não serão as mais importantes. Meu maior sonho será evangelizar. Meu maior sonho será atrair pessoas para o reino de Deus. Meu maior sonho será levantar o nome de Deus sobre todos os nomes. Meu maior sonho será ver o reino de Deus crescendo, progredindo e Jesus Cristo voltando nas nuvens dos céus. Eu posso sonhar com as coisas daqui, o que eu não posso é pôr em primeiro lugar a minha vontade. Porque se buscares o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa palavra, ela é a verdade. E por que que nós vivemos ocupados em buscar as nossas coisas em primeiro lugar e depois o reino de Deus? Por que que primeiro nosso gosto? Por que que primeiro nossa vontade? Por que primeiro o que eu quero, o que eu acho? Por que primeiro eu e depois Jesus? É assim o Evangelho? É o que está escrito? Mas se o Espírito Santo nos for dado, se o Espírito Santo nos for dado, a nossa mente será conforme a mente de Cristo, e a mente de Cristo era fazer a vontade do Pai. Ter a mente de Cristo é pensar primeiro em fazer a vontade do Pai. Eu não sei o que vocês têm vivido nos últimos tempos, nos últimos dias, eu não sei como é a tua vida cristã. Mas em nome de Jesus, já passou da hora de nós termos em primeiro lugar todos os dias um pedido a fazer ao Senhor, um pedido pelo batismo do Espírito Santo. Quando Jesus Cristo esteve 40 dias com seus discípulos, primeiro pensa comigo, quando Jesus andou com a sua igreja, face a face com seus discípulos, você já parou para pensar que os discípulos não entendiam nada que Jesus falava? Os discípulos não sabiam, não entendiam nada do que Jesus falava. Sabe o que os discípulos tinham em mente? Ser livre do poder de Roma. Queriam ficar livres de Roma. Pensamento terreno nas coisas pequenas daqui. Então Jesus fazia um milagre e eles pensavam, está vendo? Ele é poderoso, ele vai nos livrar de Roma. Jesus levantava um coxo, curava o cego, mandava o endemoniado se levantar e ficaria livre. E eles pensavam, está vendo? Jesus, ele tem poder, ele vai nos livrar de Roma. Quando Jesus Cristo morre, os discípulos ficam desesperados, porque eles não entendiam nada, e eles não estavam acreditando que Jesus seria morto. Mas estava escrito desde os profetas. Jesus havia falado, falou ou não falou? Jesus avisou que morreria e ressuscitaria, sim ou não? Estava escrito pelos patriarcas, pelos profetas, que o Filho de Deus viria e que ele morreria e ressuscitaria, sim ou não? Sim, mas quando Jesus Cristo morreu, a igreja fugiu. Não estava acreditando que Jesus estava morto. Não entendiam nada, porque a mente estava ligada à terra, não havia se ligado ao reino de Deus. Eu tenho certeza que muitos de nós não entendem a volta de Jesus Cristo como algo que está para acontecer agora, nos dias que virão. Eu tenho certeza que aqui no meio do povo de Deus, tem gente que não entende nada das profecias, tem gente que não entende nada do que está escrito, porque o pensamento está na terra e não no reino de Deus. Por aí, por onde eu ando, eu dei uma passadinha em Marte. E acreditem, os marcianos cristãos, são marcianos, andam acreditando até em horóscopo. Olha que coisa miserável! Eles acreditam no que falam o horóscopo, eles acreditam no que fala nas telas de Hollywood, eles acreditam no que falam os blogueiros, os youtubers, que vieram sei lá de onde, pregando sei lá que mensagem, eles acreditam, mas não conhecem a palavra de Deus. Sabem de música, de moda, sabem de costumes e sabem disso e daquilo, mas não sabem do que está na palavra de Deus. Então, quando Jesus Cristo morre, a igreja fica desesperada. E se Jesus Cristo volta hoje? E se chega a notícia de que Jesus chega agora? Ficaremos desesperados? Porque não perdoamos ainda, não confessamos ainda, não abandonamos pecados ainda, ou porque nós não sabemos, meu Deus, ó, Jesus vai voltar? Não sabia. Mas quando Jesus ressuscita, ele pede para falar com seus discípulos, e Jesus fica 40 dias com os discípulos, não é? Ficou 40 dias com os discípulos, conversando, ensinando, instruindo. E quando ao final dos 40 dias Jesus é levado aos céus, ele diz uma última coisa. Eu vou. Se consagrem. Esperem. Fiquem firmes. Se consagrem. Esperem. Confiem. Eu não os deixarei órfãos. Eu vou para a casa do meu Pai, eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. E eu enviarei a vocês o Espírito Santo. E ele disse exatamente assim, ó, e recebereis poder quando descer sobre vós. Quem? Quem? O Espírito Santo. Você vai receber o quê? Você vai receber poder. Quando descer sobre vós o Espírito Santo, não tem poder na música, não tem poder na comida, não tem poder na bebida, não tem poder em nada disso aqui, se não for exclusivamente no Espírito Santo de Deus. Aliás, não existe outro Espírito Santo se não for exclusivamente o de Deus. Não creia na emoção, não creia no sentimento, não creia em nenhum dos fenômenos que acontecem fora. Creiam, o Espírito Santo foi prometido com o poder de Deus para ser dado a nós. Você anda fraco na fé? Você anda desanimado na fé? Você está com problemas no seu casamento? Você vai voltar agora quando terminar o nosso encontro e você não sabe o que fazer, você não está entendendo para onde seguir. Clama pelo Espírito Santo. E Jesus subiu. E Jesus viveu um momento maravilhoso na glória. Quando Jesus Cristo volta para a glória do Pai, Ele é recebido por júbilos e júbilos no céu, e as miríades e miríades de anjos cantam, porque Jesus voltou para a glória do Pai. E foram 10 dias de celebração por causa da chegada de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo volta para o céu, teve festa. Você já parou para pensar que Jesus ficou 33 anos fora do céu? Por sua causa? Jesus deixou o céu para vir aqui, 33 anos. Claro que o tempo para Deus não é como o tempo para nós, mas foi tempo de sacrifício para Jesus. Foi ou não foi? Ou Jesus veio brincar de casinha? Ou Jesus veio dar um passeiozinho na terra para morrer? Oh, ai que vontade de morrer, vou morrer na cruz, não tenho o que fazer. Não, Jesus veio para salvar. E o céu ficou com saudades de Jesus. Enquanto aqui muitos de nós nem se deu conta de que o Salvador estava na terra. Ele veio para os seus, mas os seus o desprezaram. Enquanto o céu tinha saudade, a terra o rejeitava. Quando ele volta, há júbilo no céu. E 10 dias de festa, quando o Senhor Jesus foi coroado Rei dos Reis, o Espírito Santo desce. E no 10º dia, depois que Jesus subiu, no 10º dia, quem foi derramado sobre nós? Quem? O Espírito Santo. O que Jesus prometeu, Ele cumpriu. Como e quem recebeu o Espírito Santo? Quem passou aquele tempo se consagrando, orando, jejuando, perdoando, confessando pecados, abandonando a velha vida, compartilhando, recebeu o dom de Deus quando eu estava vazio. Você quer receber o Espírito Santo? Peça o Espírito Santo e Ele te será dado. Se consagre na palavra, se consagre com louvores que exaltam o nome de Deus. Coma o pão da vida, beba a água da vida, deixe que o seu coração esteja aberto para o Espírito de Deus. Essa igreja será outra. Essa campal será outra. O lugar onde nós estamos agora tremeria pelo derramamento do Espírito Santo. Muitos se converteriam. Quanto tempo nós precisaríamos evangelizar para batizarmos 3 mil num só dia? Bastou o Espírito Santo vir sobre os discípulos de Jesus Cristo. Bastou num dia o Espírito Santo inundar a vida dos cristãos. E 3 mil se converteram num dia. E eu fico dizendo, meu Deus, glorificado seja o teu nome. Quando eu vejo uma alma descendo as águas batismais. E a igreja se alegra por uma alma. Imagine quando a igreja estiver cheia do Espírito Santo. Batizaremos aos montes, porque muitos estão carentes, muitos, muitos, mas nós estamos secos do Espírito. Nós cantamos bem, temos as doutrinas, conhecemos as profecias, temos a placa da igreja verdadeira, guardamos os mandamentos, fazemos as coisas dentro de um ritual. Mas será que estamos cheios do Espírito Santo? Os discípulos guardavam o sábado, sabiam? Os discípulos tinham aceito a Jesus como Senhor e Salvador. Os discípulos eram homens e mulheres da lei. Receberam a verdade. Mas durante muito tempo eram secos do Espírito Santo. Não entendiam nada do reino de Deus. Ficavam preocupados com Roma, enquanto o Senhor estava apontando para a glória de Deus. Mas quando o Espírito Santo veio, eles entenderam. Quando o Espírito Santo veio, eles entenderam e viveram o extraordinário de Deus. Você quer experimentar o extraordinário da glória de Deus? Você quer viver de verdade a unção do Espírito de Deus? Será que não te cansa de viver uma vida religiosa mesquinha, pobrezinha, que vive de depender, de ouvir uma palavrinha aqui, uma palavrinha acolá, uma musiquinha aqui, uma musiquinha acolá, que vive, ai, dependendo, ai, mas se o pastor não fizer, se a igreja não fizer, eu morro. Você morre de fome e de sede, se não comer e beber da palavra de Deus, o pão e a água da vida. Vida espiritual sem o Espírito Santo é verdadeiramente vida seca. Mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Tua casa, teus filhos, teu casamento, tua história cheia do Espírito Santo. Quando você, mulher, for batizada pelo Espírito Santo, teu marido vai se surpreender e ele vai ficar... muito mais cuidadoso. Porque ele saberá que não está lidando com uma qualquer, mas com uma filha, uma serva de Deus, cheia do Espírito Santo. Seu marido cheio do Espírito Santo. Duvido que ele olhe para outras mulheres e as desejem. Duvido que um homem cheio do Espírito Santo tenha contatinhos com outras mulheres. Duvido que você se preocupe com seu marido, dando aquela olhadinha, porque ele não resiste a um quadril mais avantajado, miserável. Não! Cheio do Espírito Santo! Nossos filhos, deixa eu perguntar aqui para as mães e para os pais. Vocês já ensinaram para os filhos de vocês, pequenininhos, bebezinhos de colo, vocês pregam para eles sobre o Espírito Santo? Vem Espírito Santo, vem transforma meu ser, dá-me tua paz e a luz do teu bem. É o que eu te peço, amém.
Tempo de orar.
Momento de oração.
Tempo de orar.
Pai querido. Pai querido, Deus eterno, foi o Senhor quem prometeu que nos daria o Espírito Santo se nós pedíssemos. Nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos dê o Espírito Santo. É a tua palavra. Nós estamos pedindo que se cumpra em nossa vida a tua palavra. O Senhor diz que se pedirmos de acordo com a tua vontade, o Senhor nos ouve e nos atende. Nós sabemos que estamos pedindo conforme a tua vontade. Dá-nos o Espírito Santo. Dá-nos o Espírito. Para sermos verdadeiramente convertidos, mudados, limpos, curados, tendo a mente de Cristo, o poder de Cristo, a unção de Cristo no Espírito Santo que habita no meio de nós e em cada um de nós. Pai, queremos pregar o Evangelho, para isso dá-nos o Espírito. Pai, queremos viver em santidade, dá-nos o Espírito. Pai, queremos ser homens e mulheres que testificam do Teu nome, dá-nos o Espírito. Queremos que a nossa carne morra e que o Espírito vivifique na Tua palavra, na Tua vontade. Queremos ser convencidos do pecado, do juízo e do mal, da incredulidade. Queremos ser cheios do Espírito para sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Queremos ser como o Senhor, Pai. Queremos ser cristãos de verdade. Queremos pisar nas Tuas pegadas. Queremos ver as maravilhas da Tua glória. Queremos viver os milagres. Queremos viver a unção. Queremos, Senhor, ser protegidos das ciladas de Satanás. Termos sabedoria, termos paz. Termos saúde mental. Termos compreensão da verdade. Queremos estar preparados para a Tua volta. E não queremos fugir como fugiu a Tua primeira igreja. Mas queremos ser alcançadas como foi Tua primeira igreja. E cheios do Espírito Santo como foi a Tua igreja. Dá-nos um dia de paz e unção hoje. Batiza-nos do bebê ao velhinho. Do mais novo ao que tem mais idade. Batiza com o Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo. Batiza teu povo. Batiza teu povo, meu Deus. Recebe a confissão dos nossos pecados. Recebe, Senhor, a confissão dos nossos pecados. Temos coração duro, temos língua que acusa, temos vaidades, orgulho, muitas vezes somos levados por mentiras, ofendemos o Teu nome, viramos as costas para a Tua palavra, para os Teus mandamentos, vivemos uma vida caiada por fora, parece vida santa, por dentro vida miserável. Se temos vivido desta maneira, Senhor, tenha piedade de nós. Tenha piedade de nós. Bendito seja o Teu nome por nos ouvires. Bendito sejas por nos dar o Espírito. Bendito sejas para sempre. Amém. Amém. Tenham todos um bom dia. Que a graça de Deus permaneça sobre todos. Que a unção do Espírito Santo os visite. Em nome de Jesus. Glórias sejam dadas ao Senhor. Amém.
Somente aqui na Rede 7 Brasil, Campal 2020, Garanhuns, Pernambuco.